Comece o seu dia com tudo bom no café da manhã.
Estamos já no espaço reservado ao café da manhã, que será moderado por Sérgio Mamudo, a partir de Quelimane. Hoje falamos ou analisamos os desafios da conservação da biodiversidade em Moçambique. Sérgio, muito bom dia.
Olá, Leia, bom dia. Vamos então direto ao assunto. Já estão aqui os convidados. Foi encerrada ontem aqui em Quelimane a terceira exposição multimédia sobre a biodiversidade em Moçambique, que vinha decorrendo desde o passado dia 17 do mês corrente. A iniciativa para esta iniciativa foi organizada pela Fundação para a Conservação da Biodiversidade, Biofound, uma instituição moçambicana de utilidade pública sem fins lucrativos, envolvendo vários parceiros, desde o governo, instituições de ensino, entre outras. Mas, senhor diretor provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Diogo Borges, que balanço é que faz então desta exposição?
Obrigado, bom dia aos ouvintes. Primeiro queremos agradecer essa oportunidade que nós temos de interagir com o ouvinte da Rádio Moçambique para fazermos aquilo que é a resenha ou então o balanço de que foi este evento, que fez-se durante uns 15 dias. Iniciamos lá para o dia 17 com aquilo que foi a cerimónia de abertura dessa mesma exposição. E a exposição tinha aquilo que era a exposição permanente, com vários elementos audiovisuais, quadros, cartazes, em que todos aqueles que são os utentes desta mesma exposição passaram por ela, totalizando uma série de cerca de 4 mil visitantes. E desses 4 mil, olhando para este universo de 4 mil visitantes, se nós olharmos cada um desses vive dentro de uma família, que são mais ou menos 5 pessoas, estamos aqui a dizer que de forma indireta foi passada a mensagem sobre a conservação da biodiversidade para cerca de 20 mil pessoas ao nível da nossa província. É pena que não é possível ter a exposição permanente ao nível da nossa província, mas quem sabe no futuro, se calhar pode haver ideias dessa natureza ou mesmo ao nível do país, que haviam coisas bonitas, as crianças aprenderam o que é isso de conservação da biodiversidade. Há crianças que nasceram ao nível da cidade de Quelimane, que nunca viram um leão, nunca viram um cão selvagem, nunca viram várias espécies que aí foram exibidas. Eles tiveram a oportunidade de um contato direto com a imagem e com o som de alguns animais, alguns imitando aqueles que são os animais que existem ao nível do nosso país. E por razão disso, há uma menina de uma das escolas ao nível da nossa cidade de Quelimane que teve a sorte de ganhar uma bicicleta, porque ela conseguiu imitar o maior número de sons dos animais ao nível da exposição. Também tivemos nesta exposição aquilo que era a feira, em que envolvemos várias instituições. Estamos aqui a falar de instituições do ensino superior, sua maioria, todos ao nível de nossa província. Estamos a falar da Universidade UEM, as Ciências Marinhas ao nível de nossa cidade. Estamos a falar da UP, Universidade Pedagógica. Estamos a falar da Faculdade de Engenharia da Unizambes, que se situa ao nível do distrito de Mocuba. Também estamos a falar da Politécnica, que também fez a sua apresentação, incluindo também aquilo que é a Universidade Católica. Foram apresentadas várias iniciativas que são relacionadas com aquilo que é a conservação da biodiversidade. É daí que a atenção sobre a conservação da biodiversidade ganhou um maior contorno, podemos assim dizer, e por esta via esteve-se a realizar aquilo que é realizou-se aquilo aquilo que está plasmado no programa quinquenal do governo, que é a prioridade número 5, que é a conservação da biodiversidade, que inclui aquilo que é a gestão de recursos naturais e do ambiente. E é nessa perspectiva em que se traz aquilo que é a componente de educação ambiental que nós achamos que essa atividade enquadrava-se essencialmente no que diz respeito à massificação de educação ambiental para as nossas comunidades sobre a conservação da biodiversidade.
Professora Eulália, que balanço que a Academia faz sobre esta exposição?
Primeiro, bom dia a todos os ouvintes do Café da Manhã. Bom dia aqui ao diretor e ao Sérgio Mahmoudo. É um balanço positivo, os números já foram aqui avançados pelo senhor diretor.
E do ponto de vista de mensagens, muitos alunos estiveram lá, viram a exposição. Que mensagens lhes foram transmitidas?
A mensagem base, em termos de resumo, que foi transmitida aos nossos estudantes, dizer que foram estudantes de ensino primário, ensino secundário e ensino superior. A mensagem central foi a mensagem de conservação da biodiversidade. E esta mensagem foi muito bem acatada pela interação, pelo nível de interação que tivemos tanto nas palestras, tanto nos minicursos que foram dados durante essas duas semanas aqui ao nível do evento. Só para termos, por exemplo, uma questão que me deixou durante
a exposição
ou a administração do minicurso sobre educação ambiental, havia uma criança que dizia simplesmente: por que agora já começamos a fazer o corte dos mangais e já começou-se, o governo está a trabalhar muito bem na fiscalização e já se está a prender as pessoas que estão a fazer o corte de mangal. Entretanto, ainda há casas que estão a ser construídas na zona dos mangais e o governo está lá. Vê-se quem que vê esta usurpação das terras de conservação, iríamos dizer assim, das terras de conservação ou de habitats que são conservados por lei pelos humanos, não é? Então, são perguntas que, ao nível das crianças do ensino primário e do nível secundário, ao serem levantadas, levantam realmente um debate que, de fato, foi acontecendo ali, que as crianças estavam muito interessadas em discutir esses aspectos relacionados à biodiversidade, ao uso dos recursos naturais, através pela comunidade e até a legalidade o quadro legal em relação à exploração de recursos naturais aqui na nossa província.
Bom, neste período seco do ano, quando andamos, por exemplo, por esta vasta Zambésia, deparámos-nos com extensas áreas queimadas só porque as pessoas estavam a caçar um simples rato. O que é que a Direção Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural está a fazer para evitar queimadas descontroladas, que também são um grande problema para a biodiversidade?
Em relação ao aspecto que acabo de colocar, que está relacionado com as queimadas descontroladas, é a grande preocupação do governo de uma forma geral, é a nossa preocupação. E, olhando para aquilo que é o fenômeno em si, tem aquilo que é a sua gênese. E muitas das vezes está associado àquilo que são as atividades de desenvolvimento que são desenvolvidas ao nível das nossas comunidades. Estamos a falar, por exemplo, daquilo que é a produção do carvão vegetal, estamos a falar da apicultura, estamos a falar do tipo de agricultura que nós praticamos ao nível das nossas comunidades, que é uma agricultura itinerante. O maior número das comunidades que praticam aquilo que é a atividade agrícola usam o fogo como forma de limpar aquilo que são os seus terrenos. E quando esta prática não é devidamente controlada, acaba desaguando aquilo que são as queimadas descontroladas. Eu, por esta via, que ao nível da nossa direção provincial, tivemos envolvidos numa atividade de capacitação aqui que são os extensionistas, para eles poderem incentivar aquilo que é a prática da agricultura de conservação, que é uma das formas de como minimizar aquilo que é o uso de fogo para a abertura de campos agrícolas. Em relação aos carvoeiros, os carvoeiros têm aquele hábito de produzir nos seus fornos o carvão e depois espalham um fogo como forma de disseminar. E por esta via, às vezes, pode desaguar numa queimada descontrolada. Mas também tivemos envolvidos com algumas ONGs ao nível da nossa província, que estão a capacitar esses carvoeiros no sentido de eles poderem iniciar aquilo que é a produção de carvão de forma sustentável, para maximizar aquilo que é o uso da biomassa, que é utilizado para a produção do carvão. Mas também a gerir aquilo que é o fogo. Porque o fogo, entanto que tal, não temos como o fugir, porque ainda faz parte da nossa vida. Se for a ver aquilo que é a história do fogo, o fogo é que revolucionou aquilo que é a vida humana desde os primórdios da nossa existência. E é por essa razão temos que incentivar aquilo que é a gestão do fogo, de forma que ele não possa disseminar-se e desaguar naquilo que se chama de queima descontrolada.
Mas em relação à caça ilegal,
é uma das atividades relacionadas com a caça, que é, digamos, caça para algumas comunidades, sobretudo de ratos e ratazanas. Esta é uma das formas genéticas que procuram, é a proteína animal. E olhando para esta atividade de procura de proteína animal, há casos em que, com algumas ONGs, estão sendo introduzidas algumas espécies de animais, de pequenas espécies, como é o caso do cabrito, como galináceos, assim como galinhas de mato, como forma de os incentivar para não fazerem aquilo que é a prática de caça furtiva, para poderem ter aquilo que é a proteína animal.
Mas
veja que, olhando para aquilo que é a nossa extensão e aquilo que é a característica da nossa província, há distritos que são mesmo críticos quando olhamos para esse fenômeno de queimados descontrolados. Estamos a falar, por exemplo, aos distritos da Zona Sul, em que a prática, por exemplo, da produção da castanha de caju é extremamente baixa, porque é uma das formas em que as comunidades elas preservam aquilo que são as matas, de forma que elas não atingem aquilo que são as suas culturas. Agora, quando nós temos áreas extensas, em que praticamente a mata é extremamente, é apenas selvagem, ou então é aquela que é nativa, poucas vezes é aquilo que há responsabilidade em termos particulares para poder-se fazer aquilo que é a conservação da biodiversidade.
O grande problema em algumas comunidades, esses animais, como disse, normalmente são para as visitas e o rato é que é para o alimento diário. Professora, como elevar então a consciência das pessoas para que não vejam o rato como carne ou outras espécies, mas vejam como um elemento importante para o equilíbrio do ecossistema?
Olha, é importante, não é, ver que existe uma ligação direta entre o bem-estar do homem e o meio ambiente em que ele está inserido. Então, existe uma relação muito direta e essa relação que sempre deve prevalecer. Eu não diria completamente que os ratos não devem ser olhados como fonte de proteína. A comunidade está lá, precisa de consumir esses ratos, essas ratazanas, para a sua alimentação. Isto é importante. Mais importante ainda é elevar essa educação, como aqui mencionou. Temos que ter essa educação e essa criação de alternativas para a conservação da biodiversidade, não é? Já tivemos aqui algum exemplo de criação de alternativas, como a introdução de outras fontes de proteína animal. Mas a criação de alternativas e a educação das pessoas, mostrar por que é que aquele rato está ali, ou porque que aquele peixe está ali naquele meio ambiente e faz o equilíbrio para o bem-estar humano. Isto é muito importante, para depois criar alternativas e mostrar que essas alternativas estão apropriadas para fazer com que este recurso esteja ali permanente ou esteja ali disponível por várias gerações. Este é que seria um ponto importante em relação à educação para a conservação da biodiversidade. E também, para além disso, dar o poder à comunidade. Já temos vários exemplos, principalmente para a área de florestas, termos esse retorno para a comunidade. Tanto retorno financeiro, retorno de conhecimento, e termos também esse retorno de conhecimento sobre a gestão dos recursos naturais e da biodiversidade, estar lá dentro da comunidade, estar inserido dentro da comunidade. A comunidade ser o principal beneficiário e ser o principal decisor. Ter uma palavra logo no início de uma implementação, por exemplo, de um programa de gestão. Isso seria importante.
Vamos fazer uma breve pausa. Leia, não sei se há mensagens, há ouvintes que queiram interagir aqui com os nossos convidados a propósito deste tema muito importante, que é a conservação da biodiversidade do país.
Muito bem, Sérgio Mamudo, já temos em estúdio o jornalista Adério Tulipanga, que vai fazer esta interação com os nossos ouvintes através dos habituais números. Adérito?
Muito bom dia uma vez mais. Antes de anunciar os habituais números pelos quais os ouvintes podem fazer parte deste café da manhã, temos para o efeito o fixo 21 31 77 77, 21 31 77 77, assim como os telemóveis 84-34-77 e o 82-34-77. Para as mensagens, o ouvinte pode enviar para o número 975-75. 975-75 é o número que serve para o envio de mensagens, devendo para isso primeiro escrever escrever a palavra ANCAF, que é o código ANCAF, A-N-C-A-F, deixe o espaço a seguir a sua mensagem e enviar para o 97575. Indicação de termos, o ouvinte Antônio Mangueta em linha. Muito bom dia.
Muito bom dia, grande jornalista. Muito bom dia, República de Moçambique. Olha, muito bom dia, meus convidados. Olha, Samora Machel, nos tempos do sino, levar para Jardim Zoológico para conhecer as crianças conhecer os animais. Hoje em dia já não existe. Que as escolas também faziam o mesmo, para as crianças conhecerem que isso é gato, isso é etc, etc, etc. Olha, bem-vindo, está muito louvado essa iniciativa. Olha, paz, um abraço para todo vosso pai, jornalista que está em serviço. Bom dia.
Muito obrigado. Partimos para Mwanza. Pedro Mussang, muito bom dia.
Muito bom dia. Primeiro, quero parabenizar o convidado e o moderador do café. É uma questão transversal esta. O que eu queria saber dos nossos convidados é como transformar as mentalidades dos moçambicanos, que através do colonialismo, o ensino que tínhamos, era medido que o homem africano vive da caça e da recolheção, porque este é o elemento fundamental. A segunda questão que eu queria colocar é de que tem que haver, ou que estratégias estão sendo feitas no sentido de aquelas riquezas que a população tem, reflitam e saibam cuidar a eles mesmos, porque esse potencial existe. Não levamos modelos europeus para as nossas zonas locais. Muito bom dia e bom trabalho.
Muito obrigado, Pedro Mussang. Fazala cá está também em linha a partir de Lixinga. Bom dia, Fazala.
Alô, muito bom dia, meu caro amigo. Uma saudação especial aos nossos convidados hoje do café, que vem tratar também de questão muito importante. Nós compreendemos o esforço que o governo tem estado a fazer, de modo que, nós possamos viver, de facto, uma vida que merece o povo moçambicano. Só que a minha preocupação é esta. Tiveram 4 ou 5 dias aqui a fazer trabalho importante, a transmitir as nossas crianças, tudo bem. Mas depois a seguir desses dias que trabalharam agora, o que é que vai acontecer? Porque aí nas salas tiveram 100, 200 ou 300 pessoas, sim senhora, mas nós, a maioria, estamos cá fora. De modo, é preciso, na minha forma de ver, muito fraca, é talvez não sobre o governo, que nós sabemos as dificuldades que ele enfrenta, mas haver de parcerias inteligentes, de modo a conseguir-se uma forma de todos os conhecimentos que transmitiram às crianças, todas as perguntas foram para as nossas crianças, de ensino primário, assim como secundário, sendo levado a nós, a todos a nós. Os outros estamos cá fora, na população, a entender bem. Porque nós sabemos que não há novidade que eu transmiti. Este país, em qualquer parte da província, distrito, há queimadas aí descontroláveis. É o capim maravilhoso, por exemplo, o caso de Niata. É o capim, uma maravilha, vai-se embora. Os nossos animais da fauna bravia fogem o fogo e entram nos países vizinhos, no caso de Malawi, a Tanzânia e tudo isso. Então, é preciso que essa mensagem vá até a população, de longe a população, seja a população a defender. Não são os fiscais. Os fiscais são meia dúzia e o país é grande, é enorme, não dá. Mas nós, população, é que devemos saber o valor, a importância que há. Em que camar o capim, o que é que significa? Né? O que é que significa? O capim, se for preciso queimado, que nós temos a cultura de queimar o capim nesta fase de preparação de terras para a agricultura, mas nós temos que preparar como capricha daquilo que nós logramos e queimarmos, para podermos semear a abóbora. Mas não só queimar, assim, de qualquer maneira, a caça do rato, vamos queimar o capim, vão lá tantos hectares, tantas dezenas de milhares de hectares a ser queimado. Mas o apelo que ia fazer neste trabalho tão importante é precisamente fazer a todos os sacrifícios impossíveis, de modo a chegar até nós, explicar-nos que podemos respeitar aquilo que é nosso. Muito obrigado e muito bom trabalho. Deus.
Muito obrigado, Fazal Lacan. Gabriel Mufundisi, o nosso ouvinte que vai colocar a sua questão a seguir e liga-nos da cidade de Maputo. Gabriel, bom dia.
Muito bom dia. Eu gostaria de acrescentar que este país o que falta é a educação. A educação cívico para as pessoas é que está a faltar. Todas as províncias têm um sítio que as crianças podiam vir, ver os animais. Mas o que acontece? O povo está longe dos fiscais. Os fiscais fazem o trabalho, cria inimigo com o povo. E ali, quando eles não estão, o povo está a entrar aí a queimar ou mesmo procurar esses animais que são protegidos. É preciso que seja o povo ter ensinado que esqueceu isso. Não precisa fiscalizar você, é você que deve fiscalizar isso. Estou a ver mesmo muitas escolas, nos bairros, tem escola, no fim de semana está fechada aquela escola. Quando entra a população, rouba a carteira, enquanto aquilo ali é para os benefícios dos filhos deles. Os filhos deles podiam aprender estrelaria, o que, mas como a escola é de Ministério da Educação, não é do povo. Quando fala, mas na realidade quem controla é o Ministério da Educação. Bom dia.
Muito bom dia. A oportunidade agora é para o ouvinte Gulamanda Kubula de Derre. Bom dia, Gulamanda.
Bom dia, senhor jornalista. Bom dia aos nossos convidados. Por favor, os nossos convidados, eu quero saber a voz. Esses 4 mil visitantes, será que todos são moçambicanos ou não? Obrigado e espero da vossa resposta. Guramanda Kubula deles Andúzia.
E assim, Sérgio Mamudo, fizemos a interação com os ouvintes. Os últimos minutos para as reações dos nossos convidados. Bom dia.
Obrigado, Der Tulipang. Ora, tivemos aqui várias intervenções, elogios também à iniciativa, portanto, da exposição. O senhor diretor, no essencial, foi focada a questão da consciencialização.
Não, obrigado. Temos a agradecer os ouvintes que interagiram para este programa, para este debate que nós estamos a ter aqui ao nível da Rádio Moçambique. Em termos de educação ambiental, é muito difícil nós fazermos aquilo que é a medição da consciência de um indivíduo. O mais importante para aquilo que é o processo de educação ambiental, sobretudo no que diz respeito à conservação da biodiversidade, é trazer aspectos que são do dia a dia de convivência das nossas comunidades, de forma que eles possam potenciar aquilo que é a necessidade de conservação da biodiversidade, porque afinal de contas biodiversidade é vida. A coisa mais simples, quando nós falamos da biodiversidade, todo mundo olha para a conservação da biodiversidade, ou todo mundo olha para animais protegidos, nem por aí. Em termos de biodiversidade, se nós estivermos atentos, o nosso dia a dia é feito também na base da utilização de recursos da biodiversidade, que são as várias formas de vida. Eu dizia ainda ontem, quando estávamos a encerrar essa exposição, que muitas das vezes os mais ousados dizem, eu gosto de um sapato de cabidal, mas normalmente o cabidal provém de uma vida. Então o mais importante aqui é trazermos o conceito de utilização sustentável dos recursos naturais. Dizia-se que, bom, o primeiro ouvinte dizia que, olha, em tempos é mais prático, acho que é ao nível da cidade de Maputo, em que as escolas dirigem-se ou dirigiam-se ao jardim zoológico. Aquela é uma forma de conservação. Os jardins zoológicos, os animais que existem no zoológico, foram coletados em vários pontos do nosso país como forma de mostrar aquilo que é o nosso potencial em termos de biodiversidade. É uma conservação fora da área do habitat próprio do animal, mas também temos a conservação em áreas específicas, que é o caso das nossas reservas, parques, assim como as cotadas, ou então aquilo que são, bom, digamos que são reservas, sim, pode ser reservas de caça, por aí, ou nós conservamos aquilo que é a biodiversidade que existe, específica pela sua natureza e pela sua dimensão. E em termos de utilização daquilo que é o conhecimento local para a conservação, existem bons exemplos que podem ser utilizados, bastando por isso sistematizar e depois transmitirmos para algumas gerações.
E o que se faz então para fazer isso?
Não é, bom, podemos dizer que não se pode olhar esta área de conservação como aquela que está resumida exatamente para atividades de governo. A conservação deve ser feita por nós todos. Vou-te dar um exemplo muito simples. Em todas as comunidades existe uma planta em que é proibido cortar. Se for a perguntar, vão dizer por que é proibido cortar. Vou-lhe dar um exemplo de uma planta que provavelmente é madeireira e é utilizada ao nível de algumas comunidades, que é mucaralha. Mucaralha em algumas comunidades não se pode cortar, porque não é fonte de alguma proteína animal. Só nesta planta que desenvolve esta é uma lagarta que se desenvolve nesta planta, que algumas comunidades consomem. Então, a partir daí, a noção de conservação está aliada àquilo que é a utilização desse mesmo recurso.
Professor Eulália, das intervenções dos nossos ouvintes, o que é que reteve?
Destas intervenções, que já agradeço as contribuições e as questões aqui colocadas, o que mais retive e a tônica é mesmo a educação, essa transformação das mentes, das pessoas, e por que é que essas mentes precisam ser transformadas. E essa mensagem que as pessoas devem reter, e essa mensagem que deve ser transmitida às pessoas, de por que é que temos que transformar essas mentes, não é? É muito importante aqui o que o ouvinte Faisado Lixinga disse, que não são os fiscais. Esse empoderamento, essa entrega da conservação que tem que ser feita à comunidade. Não são os fiscais que vão fazer sempre a fiscalização das zonas conservadas ou a fiscalização do período de veda para a pesca, por exemplo, não é? Temos uma extensa costa e é difícil abranger toda a costa apenas pela fiscalização. Então, se entregarmos o poder ao pescador e mostrarmos que isso é seu, de facto, ele vai assumir a coisa como sua, com todos os desafios que advêm disso, que já sabemos quais são de educação e mudança
que
de mentalidade.
Não é? Pode dar?
A academia, no caso, já tem feito vários estudos sobre a conservação da biodiversidade, tanto terrestre como marinha, e trazer esses resultados científicos e dividi-los para uma comunicação mais pública dos resultados dessas investigações, por exemplo, como qual é que é o ciclo de vida de uma espécie e qual é que é o impacto dessa espécie na conservação da biodiversidade ou no ciclo, no equilíbrio ecológico de um habitat. Isso é muito importante.
Fizemos assim então este café da manhã, analisando os desafios da conservação da biodiversidade em Moçambique. Os nossos convidados foram a professora Eulália Mugabe, da Universidade Eduardo Mondlane, e o diretor provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Diogo Borges. O café foi moderado por Sérgio Mamudo, com assistência técnica de Belmiro Mustafa.
Comece o seu dia com tudo bom no café da manhã.